Em 1 Coríntios capítulo 13.
1 Corinthians chapter 13, beginning in verse 1.
1 Coríntios 13, a partir do verso 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
In my opinion, this is one of the most important chapters in all of the Bible.
Na minha opinião, esse é um dos capítulos mais importantes da Bíblia inteira.
It is what Paul calls a more excellent way.
É o que Paulo chama de um caminho sobremodo excelente.
Paul says that knowledge puffs up, but love builds up.
Paulo diz que o conhecer ensoberbece, mas o amor é o que constrói.
In this chapter, Paul exposes the heart of the Corinthian church.
Neste capítulo, Paulo, na verdade, expõe o coração da igreja de Corinto.
And it's really not a pretty picture.
E o quadro não é muito belo.
The Corinthians loved wisdom and philosophy.
Os coríntios adoravam o saber, a filosofia.
And they were enamored with human eloquence and speech.
E estavam verdadeiramente enamorados de eloquência humana, habilidade de falar.
So verse 1 is a crushing blow to their heart.
Então o versículo 1 é uma paulada direto no coração deles.
Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal.
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine.
Paul is saying that without love, my words will be offensive to people.
Paulo está dizendo com essas palavras, sem amor, as minhas palavras aos outros serão ofensivas.
Just a lot of meaningless noise.
Barulho sem nenhum sentido.
Corinth was full of such meaningless noise as people worshiped their pagan gods.
A cidade de Corinto estava repleta desse barulho sem sentido na medida que as pessoas adoravam esses deuses pagãos.
They banged on their bells and they clanged their cymbals.
Eles tocavam os seus sinos e os seus símbolos para cultuar esses deuses.
All of this was an attempt to call upon their deity or to drive away demons.
Isso era uma tentativa para chamar essas divindades ou para afastar os demônios.
It was an irritating noise without harmony and without meaning.
Era um barulho irritante, sem sentido, sem harmonia.
God wants us to know that the very best human language and eloquence is like that without love.
E Deus quer que nós percebamos que o melhor da eloquência humana, da sabedoria humana, sem amor, é exatamente esse tipo de barulho.
If our communication is not motivated by love, it becomes nonsense.
Se a nossa comunicação não for motivada pelo amor, ela não faz nenhum sentido.
It is meaningless to God.
Ela, para Deus, não faz sentido.
In verse 2, Paul is saying that without love, ministry is meaningless.
No versículo 2, Paulo diz que o ministério sem amor é sem sentido.
And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing.
Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
No amount of prophetic insight or mountain-moving faith can mean anything apart from love.
Não há como qualquer insight profético ou fé que move montanhas, não há como isso agradar a Deus se estiver desprovido de amor.
Paul says in verse 3 that it would mean nothing if we were to give our bodies to be burned.
Paulo diz no versículo 3 que ainda que nós dessemos o nosso corpo para ser queimado, não faria nenhum sentido.
And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing.
Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
If we gave away all of our possessions to feed the poor,
se dessemos todos os nossos bens para o sustento dos pobres,
if we gave our bodies to be burned as a substitute or sacrifice for the life of another,
se dessemos o nosso corpo como substituto em favor de outro, para ser queimado em favor de outro,
it would mean nothing without love.
Sem amor, isso não faria sentido.
We must not minimize what Paul is saying here.
Nós não podemos minimizar o que Paulo está dizendo aqui.
He's not saying that the merit of these things would be diminished if we don't have love.
Ele não está dizendo que o mérito dessas coisas será diminuído sem amor.
He is saying that there is no merit in anything that we do.
Ele está dizendo que não há mérito em nada do que façamos.
The Bible says that without faith it is impossible to please God.
A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
But that faith must include love, as Galatians 5:6 says.
Mas conforme Gálatas 5:6, essa fé precisa incluir o amor.
Faith working through love.
A fé operando através do amor.
It's very important to see that the Bible envisions the possibility of people trying to serve God without the motive of love.
É importante que nós percebamos que a Bíblia contempla a possibilidade de pessoas tentando servir o Senhor sem serem motivados por amor.
That we may preach and serve and sacrifice, but accomplish nothing in the eyes of God because they are not motivated by love.
Porque nós podemos, de fato, pregar, ensinar, servir, nos sacrificar em favor dos outros, mas ainda assim, aos olhos de Deus, não conseguir fazer nada, porque o que estamos fazendo está desprovido de amor.
All of the things that we do can be motivated by self-interest.
Tudo que nós fazemos pode ser motivado por interesses pessoais.
We can do good things because we want to look good to other people.
Nós podemos fazer coisas boas porque nós queremos que os outros nos enxerguem com bons olhos.
We can work hard because we want to grow our churches.
Nós podemos trabalhar arduamente como pastores porque queremos ver a nossa igreja crescer.
We can help other people because we want to feel good about ourselves.
Nós podemos ajudar os outros de forma a nos sentirmos bem porque estamos ajudando os outros.
Or even more subtly, we may serve God because we think He will love us more.
Ou ainda mais sutil do que tudo isso, nós queremos servir a Deus muitas vezes porque alimentamos a ilusão de que assim Ele nos amará mais.
But nothing that you do or do not do will change God's love for you.
Mas nada que você faça ou deixe de fazer haverá de mudar o amor que Deus tem por você.
If you are a Christian, God's love for you is perfect.
Se você é um cristão, o amor de Deus por você já é perfeito.
It is eternal and it is unchanging.
Ele é eterno, ele é imutável.
It comes to you freely by the merits of Jesus Christ.
Ele chega até você livremente por causa dos méritos de Jesus.
And nothing shall be able to separate you from the love of God that is in Christ Jesus.
E nada, como diz Paulo, haverá de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
And once we are free from the sense that we can somehow merit God's favor by the things that we do,
e uma vez que nós estamos livres dessa concepção de que de alguma forma nós podemos contribuir para Deus nos amar mais,
we can live our lives loving Him and others with the love that He supplies.
Nós podemos viver uma vida de amor por Ele e de amor pelos outros, exatamente com o amor que Deus supre para nós.
The word for love here is the Greek word agape.
A palavra para amor aqui é a palavra agape no grego.
It was not a common word for love in the Greek culture.
Não era uma palavra comum na cultura grega daquela época.
But it was brought into the New Testament and used to describe God's salvation kind of love.
Mas ela foi trazida para dentro do Novo Testamento e usada para simbolizar o tipo de amor que Deus teve por nós para nos salvar.
It is also used to describe God's character, for God is love.
Ela também é usada para descrever o caráter de Deus, porque Deus é amor.
It is a love lavished on others without consideration of their merit.
É um amor que é focado nos outros sem consideração do mérito que eles possam ter.
It proceeds from the nature of the lover rather than the one loved.
Ele vem da natureza daquele que ama, ele não procede daquele que é amado.
It is this love that is to characterize and control the Christian community.
É esse tipo de amor que deve controlar, nortear a comunidade da igreja.
We will be judged not by how well we lived, but by how well we loved.
Nós seremos julgados não por quão bem nós vivemos, mas por quão bem nós amamos.
We were made to love God and to love one another.
Nós fomos feitos para amar a Deus e para amarmos uns aos outros.
Dan Allender is right to say it is pointless and worthless to live and not to love.
Dan Allender está correto quando ele afirma: não faz sentido, não há nenhum mérito em viver e não amar.
So these verses are intended to be a personal examination of your heart.
Então esses versículos têm a intenção de ser uma espécie de autoexame para o seu coração.
Notice that in the first few verses, Paul uses the personal pronoun referring to himself.
Se vocês repararem nos primeiros versículos, Paulo está escrevendo na primeira pessoa para se referir a si mesmo.
Paul says, though I speak with the tongues of men and angels.
Paulo diz ainda que eu fale com as línguas dos homens e dos anjos.
Though I give away all that I possess.
Embora eu dê tudo que eu tenho, distribua todos os meus bens.
Though I give my body to be burned.
Embora eu dê meu corpo para ser queimado.
I am nothing.
Eu nada sou.
Love always begins with self-examination.
O amor sempre começa com um autoexame da pessoa.
How easy it is to see the faults of other people. Hard it is to see our own.
Como é fácil nós vermos os erros dos outros, como é difícil nós enxergarmos os nossos próprios erros.
So allow this word to search your own heart.
Então permita que essa palavra vasculhe o seu coração.
Allow it to be God's mirror to show you your own heart.
Permita que ela seja como que o espelho de Deus para mostrar o que é o seu coração.
This passage is often read at weddings.
Esta passagem é muito comumente lida em casamentos.
Or other special occasions because of its beautiful literary expression.
Ou em outras ocasiões especiais por causa da sua expressão literária tão bela.
It is an eloquent expression of love.
É uma expressão eloquente de amor, sem dúvida.
But these words are best read in the context in which they are given.
Mas estas palavras são mais bem lidas ou se encaixam melhor para o contexto que elas foram dadas.
Namely, the ugly and divided situation that existed in Corinth.
Especialmente aquela situação tão feia, tão cheia de divisões existente na igreja de Corinto.
This love is a real answer to the real ugliness that was in the lives of the church there.
Esta resposta, este amor, na verdade, é a verdadeira resposta para a verdadeira feiura que caracterizava as igrejas ali presentes.
These beautiful words express the ugliness of our own hearts.
Estas palavras tão belas acabam expressando a feiura do nosso coração.
And they show us how much we need Christ.
E elas nos mostram quanto nós precisamos de Cristo.
The love described in this chapter is not something we can work up in our own hearts.
O amor descrito neste texto não é um amor que nós conseguimos fabricar ou trabalhar no nosso coração.
This love is the fruit of the Spirit.
Este amor é fruto do Espírito.
It is the love of God which has been poured out in our hearts.
É o amor de Deus que foi derramado em nossos corações.
By the Holy Spirit which has been given to us.
Pelo Espírito Santo que nos foi dado.
I remember reading about the revival meetings in the times of Charles Finney.
Eu me lembro de ler acerca das reuniões que eram chamadas de reuniões de reavivamento na época de Charles Finney.
The description of the people who experienced God was like liquid love.
A experiência das pessoas que se aproximavam de Deus era descrita como amor líquido.
It was an overwhelming felt sense of God's mercy.
Era uma consciência assim que tomava conta deles do amor misericordioso de Deus que era derramado sobre eles.
They became aware of their sinfulness.
Eles se tornaram conscientes da sua pecaminosidade.
And they became aware of the deep, deep love of God.
E eles se conscientizaram profundamente do amor profundo de Deus.
Where sin did abound, grace did abound much more.
onde o pecado abundou, superabundou a graça.
Moffat says this lyric is thus a knife.
Moffat faz o seguinte comentário: essa lírica aqui, essa letra, na verdade, é como que uma lança.
Paul is probing for some of the diseases that are weakening the body spiritually at Corinth.
Paulo, como um cirurgião com seu bisturi, ele está procurando algumas das doenças que estão enfraquecendo o corpo espiritual da igreja de Corinto.
An alarming number of missionaries return back to the United States every year.
Todos os anos há um número crescente e assustador de missionários que voltam do campo missionário para os Estados Unidos.
It is not because of a lack of desire or ability or education.
Não é por uma falta de instrução formal, de capacidade ou de desejo de trabalhar no campo.
One report after another reveals their inability to get along with the people that they were working with.
Quando nós começamos a vasculhar as situações, nós descobrimos que é uma questão de falta de capacidade de se dar, de se relacionar com as pessoas a quem eles foram ministrar.
And what is true of the missionaries is also true in our churches and in our families.
E o que acontece com esse tipo de missionário também acontece nas nossas igrejas, nos nossos lares.
Our failure to get along with one another hinders the growth of the church and the progress of the gospel.
Nossa dificuldade de nos relacionarmos uns com os outros inibe o crescimento da igreja, enfraquece o espalhar do evangelho.
It is this lack of love that is our greatest problem.
É essa falta de amor que é o nosso maior problema.
What should we do?
O que é que deveríamos fazer?
Jude and verse 21 gives us a wonderful word.
Judas, no seu versículo de número 21, nos dá uma palavra muito sábia.
It says, "Keep yourself in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life."
Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna.
We are told here to keep ourselves in the love of God.
Aqui diz que nós devemos nos guardar no amor de Deus.
Why is this the starting place?
Porque esse é o ponto de partida.
Because experiencing God's love is necessary in order to express God's love.
Porque experimentarmos o amor de Deus é fundamental se nós queremos expressar o amor de Deus.
Those who love much are those who understand how much they've been loved.
Aqueles que muito amam são aqueles que compreendem quanto eles foram amados.
In Luke chapter 7, there's the story of a woman who comes to Jesus.
Em Lucas capítulo 7 nós temos a história daquela mulher que vem ter com Jesus.
This woman was a sinful woman.
Uma mulher pecaminosa.
Simon the Pharisee was the host.
Simão o fariseu era o hospedeiro.
He invited Jesus to come over for hamburgers.
Ele convidou Jesus para vir comer um hambúrguer com ele.
And while they're having lunch,
enquanto eles estão almoçando,
this sinful woman shows up.
Esta mulher, conhecida como uma mulher de pecado, aparece.
And she sits at the feet of Jesus.
E ela se assenta aos pés de Jesus.
And she begins weeping so that her tears fall to his feet.
E ela começa a chorar de forma que as suas lágrimas começam a cair nos pés de Jesus.
And she dries his feet with the hair on her head.
E ela acaba secando os pés de Jesus com seus cabelos.
And then she takes a very expensive bottle of perfume and pours it all over his feet.
E ela pega um unguento muito caro, um perfume muito caro, e ela derrama sobre os pés de Jesus.
And then she begins to kiss his feet.
E ela começa a beijar os pés de Jesus.
Simon the Pharisee did not like this.
Simão o fariseu não gostou do que viu.
He said to himself,
ele disse para si mesmo,
if this man were a prophet,
se esse homem fosse profeta de fato,
he would know what kind of woman this is, that she is a sinner.
Ele saberia que tipo de mulher ela é, que ela é uma pecadora.
But Jesus knew his thoughts.
Mas Jesus conhecia os pensamentos desse homem.
And he said, Simon, I have something to say to you.
E ele disse, Simão, eu tenho algo a te dizer.
Let me ask you a question.
Quero fazer uma pergunta a você.
A certain man gave money to two other men who owed him money.
Certo homem deu, prestou dinheiro
he gave money to do who owned him? Yeah, he gave money to him.
Ele deu dinheiro a dois homens.
One man owed him 500 denarii.
Um deles devia a ele 500 denários.
The other man owed him 50 denarii.
O outro devia 50 denários.
The one man owed 10 times as much as the other man.
Então devia 10 vezes o que o outro devia.
And the creditor forgave them both.
E o credor perdoou a ambos.
And Jesus said to Simon, which do you think will love him the most?
Então aí Jesus perguntou a Simão, qual dos dois você acha que o amará mais?
And Simon said, I suppose the one that he forgave the most.
E Simão disse, eu penso que é aquele a quem ele mais perdoou.
Jesus said, Simon, when I came into your house, you did not anoint my feet.
Ele disse, Simão, quando eu cheguei à sua casa, você não me lavou os pés.
But this woman has been anointing my feet with her tears and drying them with her hair since I've come here.
Mas essa mulher está lavando, ungindo os meus pés com as suas lágrimas, enxugando com seus cabelos desde que eu aqui cheguei.
You did not give me the kiss of greeting.
Você não me deu um ósculo de saudação.
But this woman has not ceased to kiss my feet.
Mas essa mulher não cessou de beijar os meus pés.
You did not anoint my head with oil.
Você não ungiu a minha cabeça com óleo.
But this woman has anointed my feet.
Mas essa mulher tem ungido os meus pés.
Therefore I say to you, her sins, which are many, are forgiven.
Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados.
For she loved much.
Porque ela muito amou.
But to whom little is forgiven.
Mas aquele a quem pouco se perdoa,
the same loves little.
Pouco ama.
Jesus is not saying she's forgiven because she loved much.
Jesus não está dizendo que ela foi perdoada porque ela amou muito.
He's saying she loves so much because she realizes how much she's been forgiven.
Jesus está dizendo que ela muito amou porque ela reconheceu o quanto ela foi perdoada.
So we must keep ourselves in the love of God.
Então nós temos que nos manter no amor de Deus.
We must experience the depth of His love in our own hearts.
Nós precisamos experimentar a profundidade do amor de Deus no nosso próprio coração.
And don't miss the connection between her realization of her own sins and God's forgiveness.
E não perca de vista a conexão que ela faz entre a consciência que ela tem dos seus muitos pecados e a forma maravilhosa que Cristo a perdoou.
Do we realize our own sins?
Será que nós percebemos os nossos pecados?
I would submit to you that we do a very poor job of loving God.
Eu quero propor para vocês que o nosso amar a Deus é alguma coisa muito pobre.
We do a very poor job of loving one another.
Nós nos saímos muito mal também na tarefa de amarmos uns aos outros.
And if we think we're doing it well,
e se acharmos que nós estamos nos saindo bem nessas duas coisas,
we're mostly self-deceived.
Nós estamos sendo as pessoas que mais se auto-enganam que existe por aí.
And I think I can demonstrate that by what Paul says here.
E eu creio que posso demonstrar isso pelo que Paulo diz aqui.
Verse 4 says, love is long-suffering and kind.
O versículo 4 diz que o amor é paciente, é benigno.
That is what love is like. It is patient and kind.
Então o amor é paciente e ele é benigno. Essa é a aparência dele.
You'll notice that love here is not described with nouns, but with verbs.
In Portuguese, it sounds like nouns. Okay. Na verdade, o amor aqui, ele não é descrito como substantivos, mas com verbos. No inglês isso parece mais claramente, né? Ele é paciente, ele é benigno.
Love does not merely feel patient and kind, but it is long-suffering and it acts in kindness.
O amor não é simplesmente algo que se sente paciente e que se sente benigno, ele é fugiu o termo. Deus é longânimo, ele é longânimo e ele age em bondade.
The unmistakable conclusion is that love is only love when it acts.
Quando nós olhamos para a conclusão disto, é o amor só é amor quando ele age.
So Paul says love is long suffering.
Então Paulo diz que o amor ele é longânimo.
This is a word that is used often in the New Testament, and mostly it refers to people.
É uma palavra muito usada no Novo Testamento e geralmente ela é usada se referindo a pessoas.
It means to be inconvenienced or taken advantage of by a person over and over again, but not to get angry or upset about it.
Significa você ser alguém que os outros tiram proveito com certa consciência, os outros machucam com certa consciência, mas nova e novamente você se recusa em ficar bravo, em ficar grilado com isso.
Chrysostom was an early church father.
Crisóstomo foi um pai da igreja.
He said, "This is a word which is often used of the man who is wronged and has easily in his power to avenge himself, but he will never do it."
Esta palavra, a palavra longanimidade, ela é usada para descrever uma pessoa que causaram algum dano a ela. E ela poderia se vingar por isso que fizeram, mas ela se recusa a fazer isso nova e novamente.
This was a word of weakness in secular Greek.
No grego secular, essa palavra era uma palavra que simbolizava fraqueza.
Where defending one's honor or revenge was considered to be a strength.
Onde o defender a honra de uma pessoa e o vingar-se de alguma coisa era uma demonstração de força pessoal.
But it came to be a very noble word in Christian character.
Mas acabou se tornando uma palavra muito nobre em termos de caráter cristão no Novo Testamento.
So this love is long-suffering.
Então este amor é longânimo.
Jonathan Edwards said,
Jonathan Edwards disse o seguinte:
"Love to God disposes us to imitate him."
Amor a Deus nos predispõe a imitá-lo.
And therefore disposes us to such long suffering as he manifests.
E nos predispõe à longanimidade que Deus exibe para conosco.
In his bearing innumerable injuries from men.
No fato de que Deus arca com inúmeras injúrias dos homens.
And injuries that are very great and long continued.
E feridas que são grandes e que são continuadas.
Robert Ingersoll was a well-known atheist during the 19th century.
Robert Ingersoll foi um ateu muito conhecido que viveu durante o século 19.
He would lecture against God.
Ele fazia palestras contra Deus.
And sometimes he would stop in the middle of his lectures and say, "I will give God 5 minutes to kill me."
Às vezes ele parava no meio da sua palestra, ele dizia, "Eu vou dar 5 minutos e vou esperar aqui que Deus me mate."
And then when God did not kill him, he would say, "See, there is no God."
Então, como Deus não o matava, ele dizia para os outros: "Está vendo? Não existe Deus. Isso é invenção."
Theodore Parker was a godly man.
Theodore Parker era um homem temente a Deus.
And he said of Ingersoll's claim.
E ele disse o seguinte com relação ao que Ingersoll dizia:
"Did the gentleman think that he could exhaust the patience of the eternal God in 5 minutes?"
Será que ele imaginou, esse cavalheiro imaginou que ele pudesse exaurir a paciência eterna de Deus em 5 minutos?
God is long-suffering, isn't he?
Deus é longânimo, não é mesmo?
But love is also kind.
Mas o amor também é benigno.
This being kind is the counterpart of long suffering.
Esse ser benigno é a contrapartida do ser longânimo.
It means to be inclined to do good works.
Significa estar inclinado a fazer coisas boas.
It's not just that we put up with people.
Não é apenas o aguentar os outros.
But that we cultivate a heart that is kindly disposed towards them.
Mas é o cultivar de um coração que tem uma disposição favorável a essas mesmas pessoas.
The root of the Greek word means to be useful.
A raiz do verbo grego significa ser útil aos outros.
And again, the kindness of God is our model.
E novamente, a bondade de Deus é o nosso modelo nisso aqui.
Jesus said in Matthew 11:30.
Jesus disse em Mateus 11:30.
"For my yoke is easy."
Porque o meu fardo é leve.
It's the same Greek word as the word kind.
É a mesma palavra que a palavra benigno que aparece aqui.
So my yoke is kind and my burden is light.
Então o meu fardo é benigno e o meu jugo é benigno e o meu fardo é leve.
In Titus chapter 3,
em Tito capítulo 3,
verses 4 and 6.
Versículos 4 e 6.
It says, "But when the kindness and the love of God our Savior toward man appeared,"
Mas quando, porém, se manifestou a benignidade de nosso Deus e nosso Salvador,
not by works of righteousness which we have done,
e seu amor para com todos, não por obras de injustiça praticadas por nós,
but according to his mercy he saved us.
Mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou.
But instead of long suffering and kindness,
mas em lugar de longanimidade e benignidade,
if we examine our hearts, we will find some ugly things there.
Nós vamos perceber que existem algumas coisas muito feias no lugar dessas características.
Most people are not honest enough with themselves to see the ugliness in their own heart.
A maioria das pessoas não é honesto o suficiente para enxergar a feiura do seu coração.
While they can easily spot it in other people.
Embora consigam enxergar a feiura no coração dos outros com muita facilidade.
The qualities of love and the action of love that is described here.
Esta qualidade do amor, ou essas qualidades do amor e as ações do amor aqui descritas,
must be present in every church.
Precisam estar presentes em todas as igrejas.
If they are absent, the church will begin to fail.
Se elas estiverem ausentes, a igreja deixará de cumprir o seu propósito.
And it will begin to deteriorate.
E ela vai começar a deteriorar.
No matter how large it is,
não importa quão grande ela seja,
or how successful it has
ou
been.
Quão bem-sucedida ela já foi no passado.
So let's allow God to examine our own hearts and change us.
Então vamos permitir que Deus examine o nosso coração e que ele transforme o nosso coração.
There is a helpful threefold division in these verses that we read.
Há uma divisão tríplice muito interessante nesses versículos que nós acabamos de ler.
First, there is love and the darkness that is in ourselves.
Primeiro existe o amor e a escuridão residente em nós.
Then there is love and the darkness that is in others.
Depois existe o amor e a escuridão existente nos outros.
Then there is love and the apparent darkness that is in God.
E aí existe o amor e a aparente escuridão existente em Deus.
In the remaining time that we have tonight, I want us to consider just the first point.
No restante do tempo que nós temos hoje à noite, eu gostaria que nós consideramos apenas o primeiro ponto.
Love and the darkness that is in ourselves.
O amor e a escuridão residente em nosso coração.
And if God is willing, we'll do the other two tomorrow night.
E se Deus nos ajudar amanhã à noite, nós partilharemos os outros dois conceitos dessa divisão.
Paul tells us what love is in the first part of verse 4.
Então Paulo nos diz o que é o amor na primeira parte do versículo 4.
Love is long-suffering and kind.
O amor é longânimo e ele é bondoso, benigno.
But then he begins to tell us what love is not in the rest of those verses.
Mas no restante dos versículos ele começa a mostrar para nós o que o amor não é.
He reveals the darkness that is in our own hearts.
E com isso ele revela a escuridão que existe no nosso coração.
By showing us the ugly things that are in our hearts which block love.
Mostrando as coisas tão feias que existem no nosso coração que acabam bloqueando o amor.
And there are two major things I want us to see about that.
E há duas coisas principais que eu gostaria que enfocássemos aqui.
First of all, our security in God's love allows us to face the reality of the darkness that is in us.
Em primeiro lugar, a segurança do amor de Deus nos permite encarar a realidade das trevas que existem dentro do nosso coração.
I want to repeat this because it's so important.
Eu quero repetir porque é muito importante.
Our security in God's love allows us to face the reality of the darkness that is in us.
Nossa segurança no amor de Deus permite que encaremos face a face a realidade da escuridão que reside em nós.
Is it possible to love a person and to hate a person at the same time?
Será que é possível nós amarmos uma pessoa e a odiarmos ao mesmo tempo?
Can a regenerate heart have love for God that is crowded out by self-interest and rebellion and anger?
What do you mean by crowded out? Será que um coração regenerado pode ter um amor de Deus enquanto ele é atrapalhado pelo interesse pessoal, pela rebelião e pela ira?
The answer to both of these questions is yes.
A resposta a essas duas perguntas é sim.
And it's why we love God and others so poorly.
E é por isso que nós amamos a Deus e aos outros de uma forma tão miserável.
It's self-deception to think that we're good at it.
É auto-engano pensar que nós somos bons nesse negócio de amar a Deus e aos outros.
Dan Allender writes, our unacknowledged or unrecognized commitment to make our life work apart from God.
Nosso compromisso não reconhecido de fazer com que a nossa vida funcione fora de Deus, sem Deus,
is a subtle form of hatred and mistrust of God.
É uma forma sutil de ódio e de falta de confiança em Deus.
And it blocks our desire and commitment to love others.
E ele bloqueia o nosso desejo e o nosso compromisso de amar os outros.
Paul's explanation in Romans 7 leads us to conclude.
A explicação que Paulo nos dá em Romanos 7 nos leva a concluir
that as regenerate people, we are a mixture of good and evil.
Que como pessoas regeneradas, nós somos um misto quase que inexplicável de bem e mal.
An unexplainable mixture of love and hate.
Uma mistura inexplicável de amor e ódio.
There is a battle going on inside of us.
Existe uma batalha que está se desenvolvendo no nosso interior.
Two strong inclinations are at war.
Duas inclinações muito fortes estão em guerra dentro do nosso ser.
We have won the war against Iraq.
Nós ganhamos a guerra contra o Iraque.
Saddam Hussein and his regime has been overthrown.
Saddam Hussein foi deposto e o seu regime também.
But there are still many adversaries in the country who are fighting us.
Mas ainda há muitos adversários ali presentes no país que estão se insurgindo contra nós.
In the same way, Christ has won the battle in your life decisively.
Na mesma forma, Cristo ganhou a batalha no seu coração de uma forma final.
But there are many enemies still in your heart.
Mas ainda há muitos inimigos presentes no seu coração.
And you will battle those enemies until you get to heaven.
E você irá batalhar contra esses inimigos até ir para o céu.
Our hatred towards God may be hidden in the form of confusion.
O nosso ódio com relação a Deus pode estar escondido em meio à confusão, numa forma de confusão.
Or anger.
Ou uma forma de ira.
Or withdrawal.
Ou uma forma de nos afastarmos de Deus.
Or self-justification.
Ou de auto-justificação.
These are all ways that hate may manifest itself.
Essas são formas que o ódio se revela.
So, we may act in self-determining ways.
Nós podemos agir de formas que nós mesmos determinamos que dessa forma agiremos.
And to God, that is evil.
E para Deus isso é maligno.
He said, my people have committed two evils.
Ele diz, o meu povo cometeu dois males.
They have forsaken me, the fountain of living waters.
Eles me abandonaram a fonte de água viva.
And they have dug for themselves broken cisterns.
E eles cavaram para si mesmos cisternas rotas.
Which cannot hold water.
Que não podem conter água.
So God stuns us in silence by his grace to us.
Então Deus nos surpreende profundamente em silêncio com a graça que ele manifesta para nós.
When we realize how poorly we love him and others.
Quando nós percebemos o quão pobremente nós amamos a ele, amamos o próximo.
And yet he still loves us unconditionally.
E ele ainda nos ama incondicionalmente.
We're amazed by that.
Nós somos chocados por isso.
We feel like the prodigal son.
Nós nos sentimos como o filho pródigo.
After wasting all the father has given us.
Depois de gastar tudo aquilo que o pai lhe deu.
Fresh from the pig pen of our sin.
Saindo daquele lugar dos porcos, sujo e imundo com o pecado.
And we see the father running to us to love us.
E nós vemos o pai correndo rumo a nós, nos amando.
And to give us the best robe.
Para nos dar aquela vestimenta bonita.
And place his ring again on our finger.
E colocar aquele anel no nosso dedo.
And give us the new shoes.
E nos dar as novas sandálias.
And to throw us a party.
E dar uma festa para nós.
Because we've returned to him.
Porque voltamos para ele.
If you understand God's love for you.
Se você entende o amor de Deus por você.
Why would you hide your sin?
Por que que você haveria de esconder o seu pecado?
Why would you run away from God with your
sin? Por que que você fugiria de Deus com o seu pecado?
If you understand how much he loves you,
se você compreende o quanto ele lhe ama,
why don't you run to God with your sin?
Por que você não corre para Deus com o seu pecado?
And receive the love and the forgiveness that he desires to give to you.
E recebe o perdão e o amor que ele quer dar para você.
Two men went into a temple to pray.
Dois homens entraram no templo para orar.
One was a tax collector.
Um era um coletor de impostos.
A noted sinner in the town.
Um pecador conhecido na cidade.
And he smote his chest and would not even look up to heaven.
E ele batia no peito e nem sequer olhava para o céu.
And he said, God, be merciful to me, the sinner.
E ele dizia, Deus, sê misericordioso comigo, pecador.
The other man that was praying was a Pharisee.
O outro que estava orando era um fariseu.
And said, I serve you so faithfully, God.
E ele dizia, Deus, eu te sirvo com tanta fidelidade.
I give you my money.
Eu lhe dou o meu dinheiro.
And I thank you that I'm not like that tax collector.
E eu te agradeço porque eu não sou igual a esse homem que está aqui.
But that was his mistake.
Mas esse era o erro dele.
He was exactly like that tax
collector. Ele era exatamente igual àquele coletor de impostos, aquele publicano.
He was a sinner in need of the grace of God.
Ele era um pecador carente da graça de Deus.
But he did not understand the sin that was in his own heart.
Mas ele não entendia o pecado que residia no seu coração.
He was blinded to his own sin.
Ele estava cego para com o seu próprio pecado.
We need to understand that God knows all about our sin.
Nós precisamos entender, perceber que Deus sabe tudo acerca do nosso pecado.
And God still loves us unconditionally.
E Deus ainda nos ama incondicionalmente.
Not only does he know about all of our sin, but he has already died for all of our sin.
Ele não apenas conhece todos os nossos pecados ou todo o nosso pecado, ele morreu pelo nosso pecado.
He has died for every sin you ever committed.
Ele morreu por todo o pecado que você jamais cometerá.
He has died already for every sin you ever will commit.
Ele já morreu por todo o pecado que você ainda praticará.
So we don't have to pretend anymore that we're not sinners.
Então não precisamos fingir mais que não somos pecadores.
We can say thank you God for forgiving me.
Nós podemos dizer muito obrigado a Deus por me perdoar.
And go on loving him and loving other people.
E continuar a amá-lo e amar aos outros, ao próximo.
Without trying to earn his favor.
Sem tentar com isso ganhar o favor de Deus.
Understanding that.
Compreendendo.
Ought to cause us to return to the Father like the prodigal son did.
Que isso nos conduzirá a voltarmos para o Pai como o filho pródigo voltou para o seu pai.
But Paul doesn't just tell us that we're not very good at loving God and other people.
Mas Paulo simplesmente não se limita a dizer que nós não somos muito bons nesse negócio de amar a Deus e amar ao próximo.
We might easily dismiss such generalities.
Nós poderíamos passar por cima dessas generalidades.
But he exposes particularly what is wrong with our hearts.
Mas ele acaba expondo o que está particularmente errado com o nosso coração.
And that's the second thing I want us to see tonight.
E a segunda coisa que eu gostaria que enxergássemos nesta noite.
The signs of a bad heart.
Os sinais de um coração ruim.
And there are five of them in these verses.
E há cinco sinais nesses versículos.
The first one is the sign of competition.
O primeiro deles é o sinal da competição.
Verse 4 says, love does not envy.
O versículo 4 diz, o amor não arde em ciúmes.
The word envy means jealousy.
Ciúmes aqui é ciúmes.
It's a word in the Greek that we translate zeal.
É uma palavra no grego da qual nós traduzimos o termo zelo.
It refers to a strong desire.
Se refere a um desejo forte.
It is used either favorably or unfavorably.
É usado de maneira positiva como de maneira negativa.
In this context, it is unfavorable.
Nesse contexto é usado de maneira negativa.
It is any wrong feeling that comes into the heart because something good has happened to someone else.
É qualquer sentimento ruim que toma conta do nosso coração porque algo de bom aconteceu com uma outra pessoa.
It includes hatred or rivalry.
Inclui ódio como aquele sentimento de competição.
It is a spirit of dissatisfaction.
É um espírito de falta de satisfação, de insatisfação.
And opposition to others.
É um espírito de oposição para com os outros.
When we compare ourselves to them.
Quando nós nos comparamos a essas pessoas.
Shakespeare called it the green sickness.
Shakespeare chamou isso de a doença verde.
It is the sorrow of fools.
É a dor dos tolos.
There are two levels on which this envy and jealousy work.
Há dois níveis em que esses ciúmes ocorrem.
The first is wanting what someone else has.
O primeiro nível é querer o que uma outra pessoa possui.
And then worse is not wanting them to have it.
E aí o segundo nível é não querer que elas tenham o que têm que nós queremos ter.
This is illustrated in the Bible by King Solomon.
Isso é bem ilustrado na vida pelo rei Salomão.
You remember that two women both had newborn babies.
Você se lembra do caso daquelas duas mulheres que tinham as crianças recém-nascidas?
One of the lady's babies died.
Um dos filhos morre.
And in the night, she switched her dead baby with the other lady's baby.
E durante a noite ela troca o seu bebê morto com o bebê vivo da sua companheira.
And when that lady woke up the next morning and saw her dead baby, she realized that it wasn't her baby.
Mas quando ela acordou na manhã seguinte, ela percebeu que aquele bebê morto não era o dela.
Both ladies were claiming that the living baby belonged to them.
As duas reivindicavam que o bebê vivo pertencia a elas.
So they took the matter to Solomon.
Então levaram o caso a Salomão.
And Solomon said, "Bring me a sword."
Então Salomão disse, "Tragam-me uma espada."
And he said, "Cut the baby in half and give half to each woman."
Então ele disse, "Cortem o bebê no meio e deem metade para cada uma."
And the woman who was really not the mother was happy to have it that way.
E a mãe, aquela mãe que não era a mãe verdadeira, para ela tudo bem.
Because if she couldn't have the baby,
porque se ela não podia ter o seu filho vivo,
she did not want the real mother to have the baby.
Ela não queria que a outra tivesse o seu filho vivo.
But the real mother said no.
Mas a mãe de fato disse não, não faça isso.
Let her have the baby.
Que ela fique com o bebê.
And Solomon knew who the mother was.
Então Salomão identificou quem era a mãe.
So there is a kind of envy and jealousy that operates in our heart.
Então existe um ciúmes, uma inveja que opera dentro do nosso coração.
That is like a hatred for other people.
Que é uma espécie de ódio pelos outros.
But there's a second sign that we can see in verse 4.
Mas há um segundo sinal que nós enxergamos nesse versículo 4.
It's the sign of self-promotion.
É o sinal da autopromoção.
Love does not parade itself.
O amor não se ufana.
It is not proud or conceited.
Ele não é cheio de si.
It doesn't boast.
Ele não se gaba.
This boasting is an overestimation of one's own self.
Esse se gabar é um superestimar de si mesmo.
This is really the opposite of the sin of jealousy.
É o oposto do pecado do ciúme.
It isn't wanting what someone else has.
Não é o querer o que outro tem.
It's bragging about what you have.
É você se gabar do que você tem.
So as to get the attention of everyone else.
De forma a obter a atenção dos outros.
The Corinthians had become spiritual show-offs.
Os crentes de Corinto haviam se tornado aqueles aparecidos espirituais.
They wanted everybody to notice their spiritual gifts that they had.
Eles queriam que todo mundo percebesse quantos dons espirituais eles tinham.
This includes all attempts to gain the applause of other people.
Isso indica todas as tentativas para ganhar o aplauso dos outros.
But it is impossible to elevate ourselves without at the same time putting down other people.
Mas é impossível nós nos elevarmos enquanto ao mesmo tempo nós pisamos em cima dos outros.
It is impossible to exalt yourself and Jesus at the same time.
É impossível você exaltar a si mesmo e a Jesus ao mesmo tempo.
He must increase and I must decrease.
Importa que ele cresça e eu diminua.
But there's a third sign that our hearts are bad.
Mas existe um terceiro sinal de que nosso coração é ruim.
It's the sign of arrogance.
É o sinal da arrogância.
Verse 4 says, love is not puffed up.
A última expressão do versículo 4 é o amor não se ensoberbece.
This refers to a kind of spiritual arrogance.
Isso se refere a uma espécie de arrogância espiritual.
You remember that we saw this in chapter 5.
Você se lembra que nós vimos isso no capítulo 5.
Because of their arrogance, they failed to discipline the man who was sinning in their congregation.
Por causa da arrogância que eles tinham, eles deixaram de disciplinar aquele homem que estava presente na congregação.
And then there were some in the church of Corinth that had a superiority attitude.
E havia aqueles que tinham uma atitude de superioridade dentro da congregação de Corinto.
Paul says in 1 Corinthians chapter 4, verses 6 to 7.
Em 1 Coríntios 4, 6 e 7, Paulo diz:
that none of you may be puffed up on behalf of one against the other.
6 and 7.
Chapter 4, verse 6 and 7. Yeah.
A fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro.
And what do you have that you did not receive?
Pois o que vocês têm que vocês não tenham recebido?
So what Paul is saying is, how can you be so proud when what you are is a result of what God made you?
Então Paulo está dizendo para eles: como é que vocês conseguem ser tão orgulhosos quando o que vocês são é resultado do que Deus deu para vocês?
And brothers and sisters, I want to encourage you that this arrogance also has to do with our understanding of doctrine.
E eu quero chamar a atenção dos irmãos de que essa arrogância tem muito a ver com a nossa compreensão de doutrina.
If we understand the doctrines of grace, it is because of the mercy of God.
Se nós entendemos as doutrinas da graça, que é por causa da misericórdia de Deus.
If we understand grace, we should show a little bit of it.
Se nós entendemos a graça, nós deveríamos demonstrar um pouco de graça.
It is by God's grace that we have come to understand the truth.
É pela graça de Deus que nós viemos a compreender a verdade.
And we need to pray for those who have not yet understood the truth as we have.
E nós precisamos orar por aqueles que ainda não compreenderam a verdade como nós já a compreendemos.
With the hopes that God will bring them also to the knowledge of this truth.
Com a esperança de que Deus as trará também ao conhecimento dessa verdade.
In the meantime, we must love those who disagree with us.
Enquanto isso, precisamos amar aqueles que discordam de nós.
However mean-spirited they may be, even.
Não importa o quão ruins no seu espírito eles possam ser para conosco.
There's no place for arrogance in the Christian life.
Não há lugar para arrogância na vida cristã.
There were a lot of arrogant men in the days of William Carey.
Na época de William Carey havia muitos homens arrogantes.
But William Carey was a humble man.
Mas ele era um homem humilde.
He's the father of modern missions.
Ele é o pai de missões modernas.
He was a brilliant linguist.
Ele era um linguista brilhante.
And he translated the Bible into 34 different languages.
Ele traduziu a Bíblia em 34 línguas diferentes.
But he had a simple beginning in England.
Mas ele teve um princípio simples na Inglaterra.
He was a simple cobbler in his early adulthood.
A cobbler?
A shoemaker.
Ele era um sapateiro quando ele era jovem.
In India, he was despised by some of those in higher society for his humble beginnings.
E quando ele estava na Índia, ele foi desprezado por aqueles que eram da alta sociedade por causa desse seu início humilde de carreira.
On one occasion, a snobbish sort, attempting to embarrass him, said, "I understand, Mr. Carey, that you once worked as a shoemaker."
Então, certo snob da sociedade, certo dia para fazê-lo se sentir mal, disse assim: "Eu entendo, Sr. Carey, que o seu começo foi como sapateiro."
"Oh, no, your lordship," Carey replied. "I was not a shoemaker, just a shoe salesman."
Aí ele respondeu para esse nobre: "Não, meu nobre senhor, eu não era um homem que fazia sapatos, eu era um simples consertador de sapatos."
William Carey wasn't trying to impress anyone.
William Carey não estava tentando impressionar ninguém.
I have a saying, blessed is the man who doesn't have to impress anyone.
Eu tenho um ditado pessoal que diz assim: bem-aventurado é o homem que não sente que tem que impressionar ninguém.
That man is free to love other people.
Esse homem está livre para amar os outros.
Morris writes, love is rather concerned to give itself than to assert itself.
Morris diz o seguinte: o amor está mais preocupado em se dar do que em aparecer.
But there's a fourth sign that our hearts are wrong.
Mas há um quarto sinal de que o nosso coração está errado.
In the first part of verse 5,
na primeira parte do versículo 5,
it's the sign of rudeness.
É o sinal de ser rude.
The Bible says love does not behave rudely.
O versículo 5 diz para nós que o amor não se conduz inconvenientemente.
That means love does nothing of which it would be ashamed.
Ou seja, o amor não faz nada do que viria se envergonhar.
It is always appropriate and becoming in its behavior.
Ele é sempre apropriado, ele sempre faz as coisas certas no seu comportamento.
But when pride and arrogance are in the heart,
mas quando o orgulho e a arrogância estão presentes ao coração,
it usually manifests itself in rude actions.
Isso se manifesta em ações rudes.
The person who is rude is inconsiderate of others.
A pessoa que é inconveniente é uma pessoa que não leva os outros em conta.
And doesn't take their feelings into account.
Ela não leva em conta o que as pessoas sentem.
They are insensitive to other people.
É uma pessoa insensível para com os outros.
And they are out of touch with other people.
E é uma pessoa que não faz questão de ter contato com os outros.
They don't care about the feelings or the perceptions of others.
É uma pessoa que não se importa com os sentimentos e com as percepções dos outros.
The Corinthians had become rude like this.
Os crentes de Corinto haviam se tornado inconvenientes e insensíveis assim.
In 1 Corinthians 11, as they gathered to celebrate the Lord's Supper and the love feast.
Em 1 Coríntios 11, à medida que eles se reuniam para celebrar a ceia do Senhor, aquela festa do amor,
the wealthy people who had lots of food ate it all up before the poor people could get there.
As pessoas ricas que tinham seus ricos manjares comiam tudo antes dos outros chegarem.
And even in times of worship, as in 1 Corinthians 14, they were rude.
E mesmo em épocas de culto, como em 1 Coríntios 14, eles se conduziam de forma inconveniente.
Paul had to tell them to do everything with decency and with order.
Paulo teve que dizer para eles que eles tinham que fazer tudo com decência e ordem.
Because they were acting indecently and disorderly.
Porque eles estavam se conduzindo de forma indecente e desordeira.
William Barclay says, love does not act gracelessly.
William Barclay diz que o amor não se comporta sem graça.
But there's a final sign that our hearts are wrong.
Mas há um último sinal de que o nosso coração está errado.
It's the sign of selfishness.
É o sinal do egoísmo.
Love does not seek its own.
O amor não procura os seus interesses.
Love does not seek what does not belong to it.
O amor não procura, não vai atrás daquilo que não pertence a ele.
But it is willing to give up what is rightfully its own for the good of others.
Mas ele está disposto a abrir mão daquilo que por direito pertence a ele, porque ele tem consideração com os outros.
This is what Paul means in 1 Corinthians chapter 10, beginning in verse 32.
É o que Paulo quer dizer em 1 Coríntios 10, começando com o versículo 32.
Just as I also please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved.
Na verdade, versículo 33, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos.
This is what we call second mile love.
Esse é o amor da segunda milha.
Jesus said, if a man compels you to go with him a mile, go with him too.
Jesus disse, se alguém requer que você caminhe com ele uma milha, vá duas.
In the days in which Jesus lived, the Romans controlled the Jewish society.
Nos dias em que Jesus viveu, os romanos controlavam a sociedade judaica.
And a Roman soldier could lay his spear on the shoulder of a Jewish man and command him to carry his burden for a mile.
E era a prática dos soldados romanos colocarem a espada sobre o ombro de um judeu e exigir que ele carregasse a carga do romano por uma milha.
And the steps would be counted out as they made the mile.
E os passos eram contados para saber quando ele atingiu uma milha.
At the end of the mile, the Jewish man could throw down the burden and curse the man and walk away.
No final daquela milha percorrida, o judeu podia jogar aquele fardo no chão, aquele peso no chão, amaldiçoar o soldado romano e fugir.
At that point, Jesus said, "Ask the man, can I take it for you another mile?"
Nessa altura, Jesus disse, você tem que se voltar para esse soldado romano e perguntar para ele, posso carregar isso uma segunda milha?
Yeah. At that point, the soldier might fall off his horse.
A essa altura, talvez o soldado romano caísse do seu cavalo.
Say, why would you want to do that?
Perguntando, por que você haveria de querer fazer isso?
Because Christ has forgiven me of my burden.
Porque Cristo me perdoou do meu pecado.
And I would like to tell you about him.
E eu quero falar para você a respeito dele.
Because I love you.
Porque eu amo você, ele tirou o meu fardo, eu quero que você saiba disso.
We have to love people until they ask us why.
Nós temos que amar as pessoas até que elas nos perguntem por quê.
Then we can share the gospel with them.
Aí podemos partilhar o evangelho com elas.
Well, we've all failed miserably in this kind of love that we've described.
Nós todos fracassamos terrivelmente nesse tipo de amor descrito.
All of these ugly things is in all of our hearts.
Todas essas coisas ruins que descrevemos estão presentes no nosso coração.
Jesus Christ is the only one who has fulfilled these things perfectly.
Jesus Cristo é o único que preencheu todas essas condições perfeitamente.
And we can begin reading in verse 4 and substitute the name Jesus wherever we see the word love.
E nós podemos ler a partir do versículo 4 colocando o nome de Jesus no lugar da palavra amor.
Jesus suffers long.
Jesus é paciente.
And is kind.
É benigno.
Jesus does not envy.
Jesus não arde em ciúmes.
Jesus does not parade himself.
Jesus não se ufana.
He is not puffed up.
Jesus não se ensoberbece.
He does not behave rudely.
Ele não se conduz inconvenientemente.
He does not seek his own.
Ele não procura os seus interesses.
He is not provoked.
Ele não se exaspera.
He thinks no evil.
Ele não se ressente do mal.
He does not rejoice in iniquity.
Ele não se alegra com a injustiça.
But he rejoices in truth.
Mas ele regozija-se com a verdade.
He bears all things.
Ele tudo sofre.
He believes all things.
Tudo crê.
He hopes all things.
Ele tudo espera.
He endures all things.
Ele tudo suporta.
Jesus never fails.
Jesus jamais acaba.
Let's pray.
Vamos orar.